na alegria de celebrarmos o domingo, o dia do Senhor, meditemos, irmãos e irmãs, o Evangelho da solenidade da Epifania do Senhor, narrado por São Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide, procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a solenidade da Epifania do Senhor é o auge das celebrações natalinas. Epifania do grego significa manifestação. É a manifestação de Jesus, que nasceu em Belém, como o Salvador de toda a humanidade. Cada evangelista, a partir da catequese que pretende fazer, apresenta alguns aspectos importantes no Evangelho. E São Mateus quer mostrar que Jesus vem para formar o novo povo de Deus, do qual toda a humanidade pode fazer parte. Por isso, afirma que Jesus veio para salvar todos os povos, simbolizados aqui nos magos do Oriente, magos que vêm de territórios estrangeiros, considerados pagãos, excluídos da salvação. Os pagãos, os estrangeiros, procuram Jesus e o adoram e o reconhecem como Senhor e Salvador. Fazendo uma comparação, no Evangelho de Lucas, quem adora Jesus são os pastores, porque São Lucas quer mostrar que Jesus veio para se aproximar dos mais pobres e esquecidos, abandonados deste mundo. Vemos assim cumprir-se aquilo que nos disse o profeta Isaías no capítulo 60, na primeira proclamação da celebração de hoje. Este trecho de Isaías é do período do pós-exílio, quando se formava uma mentalidade nacionalista de fechamento do povo e rejeição a quem não fosse judeu. E neste contexto, Isaías anuncia que Jerusalém, símbolo do povo de Deus, verá brilhar sobre si a glória de Deus e acolherá todos os povos que irão até Jerusalém para se reunir. É uma imagem que concretiza o projeto de Deus de acolher e de conceder a salvação a todos. E esta graça vemos de maneira explícita na carta aos Efésios, que ouvimos na segunda proclamação: Deus que revelou o seu mistério escondido desde o princípio, de que os pagãos são admitidos à graça da salvação, ou seja, A salvação em Jesus Cristo é para todos os povos, sem exclusões. Este é o sentido da celebração de hoje. Reconhecemos que aquela criança que nasceu em Belém, o menino Jesus, é o Salvador de todos os povos, de toda a humanidade. Ele veio para conceder a salvação a todos os que o procuram e o adoram com fé. E nesse sentido entendemos as ofertas dos magos como uma profissão de fé: ouro, incenso e mirra. A mirra, perfume usado para preparar o corpo para a sepultura, indica a humanidade de Jesus. O incenso, oferecido a Deus, a sua divindade. E o ouro indica a sua realeza. Aquele menino é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, Rei e Senhor de todo o universo. E os magos, segundo o relato de São Mateus, procuram Jesus guiados pela estrela. É importante percebermos que os magos, guiados pela estrela, vão a Jerusalém, ao palácio do rei Herodes. Eles somente encontram Jesus quando são orientados pela palavra de Deus, especificamente o profeta Miqueias. Esta estrela, assim, pode ser entendida como as superstições humanas que muitas vezes iludem, enganam, que nos afastam de Deus. E pode também ser entendida como o conhecimento meramente humano, intelectual, que, sempre limitado, pode ser um obstáculo para encontrar o Senhor ou pode nos levar para longe de Deus. É importante percebermos que os magos somente encontram o Senhor quando se deixam conduzir pela palavra de Deus. É importante que tenhamos esta referência em nossa vida. A verdadeira estrela, a verdadeira luz que nos conduz para Jesus é a palavra de Deus. E vemos no texto por três vezes esta manifestação de adoração. Em primeiro lugar, os magos que chegam a Jerusalém procurando o rei para adorá-lo. Mas, como vimos, guiados pela estrela, estão no lugar errado. A segunda afirmação é de Herodes, que quer adorar o menino, mas trata-se aqui de uma grande mentira. E a terceira vez que aparece esta expressão é quando os magos, guiados pela luz da palavra de Deus, estão diante do menino Jesus e o adoram. Esse é um convite para refletirmos também sobre a nossa vida de fé e como adoramos o Senhor. Em primeiro lugar, é importante percebermos que somente um coração humilde é capaz de adorar o Senhor. Aqueles que são prepotentes, arrogantes, aqueles que pensam que se bastam a si mesmos, não adoram o Senhor. Adoram somente a si mesmos. Entretanto, é importante percebermos que a nossa adoração ao Senhor pode gerar um sentimento de superioridade. E isso percebemos naquelas pessoas que, estando próximas do Senhor, vivenciando a sua espiritualidade, se consideram melhores que os outros, se consideram mais santos, mais perfeitos, não conseguem enxergar seus limites, e nesse sentimento de superioridade, acabam caindo na hipocrisia e na exclusão do outro. Há também a situação daqueles que, ao adorar o Senhor, se colocam com humildade diante da majestade de Deus, reconhecendo a sua pequenez, mas se deixam dominar pelo medo. São aquelas pessoas que procuram o Senhor por medo, ou então, reconhecendo esta grandiosidade de Deus, buscam apenas por interesses imediatos, por vantagens materiais. A terceira atitude é a que nós devemos buscar. Com muita humildade, nós caminhamos até o Senhor para adorá-lo e nos deparamos com a sua majestade, o assombro diante do sagrado. Isto nos faz enxergar o quanto somos pequenos, mas experimentamos a misericórdia de Deus. Reconhecemos a nossa pequenez, mas não ficamos com medo porque experimentamos a misericórdia de Deus, nos sentimos profundamente amados pelo Senhor. E experimentando esta misericórdia e este amor, nos tornamos também misericordiosos para com os irmãos e assumimos o compromisso de levar este amor de Deus a todos aqueles que necessitam. Por isso rezemos agora, irmãos e irmãs, para que, celebrando esta festa da Epifania, a manifestação de Jesus como Salvador de toda a humanidade, nos deixemos conduzir pela luz da sua palavra, para que, com um coração sincero e humilde, o adoremos. E experimentando a nossa pequenez humana, nos deixemos envolver por sua misericórdia, seu amor, para que sejamos misericordiosos e levemos o seu amor aos irmãos. Por intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe de Jesus, Salvador da humanidade, São Judas Tadeu, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra.